Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então tentar em alguns minutos, ver algumas das questões desta primeira parte da ordem de trabalhos. Primeira parte, apreciação de atas. Poderemos considerá-las aprovadas, lidas dentro da praxe da comissão. O segundo ponto é um relatório, é uma. O segundo e terceiro pontos são, aliás, pareceres do Sr. Deputado Pedro Nuno Santos sobre um conjunto de iniciativas do Bloco de Esquerda que estão agendadas para o plenário sobre matérias de natureza financeira da próxima sexta-feira. Sendo dois relatórios, porque, enfim, três iniciativas têm a ver com competências do Banco de Portugal e as outras quatro, foi isso a distinção que fizemos na altura, as outras quatro têm a ver com outros domínios da atividade financeira, mas não diretamente com as competências do Banco de Portugal, sendo todas do Bloco de Esquerda e todas relatadas pelo deputado Pedro Nuno Santos, eu pedi-lhe que apresentassem em conjunto os dois relatórios, se não tiverem, é mais simples, se ninguém tiver objeção a isso. Senhor deputado, tem a palavra.
Filha, muito obrigado, Sr.
Minha filha que
Presidente.
faz isso.
Obrigado, Sr. Presidente. Então, o Sr. Presidente acabou por dizer a que é que se referiam os parceiros, eles respondem a falhas identificadas no decurso das conclusões da Comissão de Inquérito. E quer dizer, eu posso-vos dizer o que é que versam os projetos de lei, mas muito rapidamente. Reforça a competência do Banco de Portugal quanto às entidades de auditoria externa. Reforça a competência do Banco de Portugal quanto à auditoria e controle interno das instituições de crédito. Reforça os poderes do Banco de Portugal na ponderação da idoneidade para o exercício de funções nas instituições de crédito. Este é um deles. Depois o outro parecer, porque obviamente isto são vários projetos de lei, estão divididos em dois. Proíbe o pagamento a entidades sediadas em offshores não cooperantes. Proíbe os bancos de realizarem operações sobre valores emitidos por si ou por entidades com eles relacionadas, alarga a obrigatoriedade de registro acionista dos bancos à identificação dos beneficiários últimos das entidades que participem no seu capital, proíbe a detenção de participações qualificadas por parte de entidades de cariz não financeiro ou de conglomerados não financeiros. Portanto, são vários os temas dos diversos projetos de lei do Bloco de Esquerda, eles cumprem todas as obrigações legais e constitucionais para poder ser discutido em plenário. E é só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum comentário? Senhora Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos pelos relatórios que elaborou, que nos parecem estar isentos, não temos, e formalmente corretos, não temos nada a apontar. Obviamente a discussão política será tida em plenário na sexta-feira, portanto, simplesmente para cumprimentar o Sr. Deputado Pedro Nuno.
Não registro. Senhora Deputada Vera Rodrigues.
Sr. Presidente, exatamente no mesmo sentido, a discussão política decorrerá na sexta-feira e nesta oportunidade gostaria apenas de felicitar o Sr. Deputado pela elaboração dos relatórios, porque de facto não temos nada a objetar em relação ao conteúdo que nos é apresentado.
Muito bem, agora sim, parece-me não registar outros pedidos de palavra. Acho que podemos colocar à votação estes dois relatórios sobre sete iniciativas legislativas do Bloco de Esquerda. Votos a favor? Estão aprovados por unanimidade. Estas matérias inserem-se num plenário sobre questões de natureza financeira. Ao todo serão discutidas cerca de 2 dezenas de iniciativas. Uma proposta de lei do Governo sobre questões de auditoria e um conjunto de projetos de lei e resoluções das várias bancadas. Eu queria prestar aqui só uma informação, porque é que só os relatórios do Bloco de Esquerda é que são objeto de parecer. É porque foram estes que foram os únicos que foram circulados há algumas semanas já e, portanto, permitiram esta tramitação normal da Comissão. As outras iniciativas ou surgiram mais tarde ou foram agendadas, entretanto, sob o mecanismo da enfim, chamada figura do arrastamento em função do tema e, portanto, a orientação que a Conferência de Líderes definiu há algum tempo sobre esta matéria é, não havendo mais do que uma semana, de modo a permitir a distribuição, eles não são distribuídos para relatório, não é? Portanto, eles todos serão naturalmente discutidos em plenário, essas iniciativas. Caso encontraremos aqui apenas aquelas que forem aprovadas na generalidade. Depois, para uma fase de especialidade, nos casos em que haja lugar a ela. Passamos ao ponto seguinte. O ponto seguinte é a definição de metodologia para o debate na especialidade da proposta de lei 326-12 do Governo, que aprova o novo regime jurídico do acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora. Foi discutida sexta-feira passada em plenário. O que temos daqui de acertar é bem se fazemos algumas audições ou se avançamos já para a fase de propostas de especialidade. Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista tem, propõe duas audições, o Instituto de Seguros de Portugal e a Associação Portuguesa de Seguradores.
Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Nós, face às respostas que foram efetuadas pelas instituições que foram ouvidas, afigura-se-nos que não seria necessário mais audições. Eventualmente, em relação ao regulador, penso que não se chama agora Instituto de Seguros.
Sim, o regulador não foi ouvido, né? Não foi ouvido pelo Parlamento.
Em relação ao regulador, portanto, parece-nos que faria sentido ouvir...
Não quanto à Associação de Seguradoras.
Sim, mas penso que tinha referido...
Foi propôs os dois, o regulador e a Associação
sim,
das Seguradoras.
Regulador, em relação ao regulador, portanto, não...
No fundo, o regulador e os regulados, salvo seja, mas enfim, assim... Bem, nós temos... Bom, o debate é com os senhores deputados aqui. Se ouvimos apenas quem regula ou também quem é regulado. E eu também colocaria aqui uma questão, que é uma, não está na proposta do PS, mas é tradição ouvirmos o autor, não é? Isto é, não há nenhuma, não é? Há a haver audições de outras entidades, tem sentido, pelo menos em tese, dar a palavra ao Governo, não é? Achando o Governo que deve vir, não é? Senhor deputado João Galamba.
Dada a matéria em discussão, e dado que se trata, vou ler, um novo regime jurídico de acesso e exercício à atividade seguradora e resseguradora, acho que faz todo sentido ouvir quer o regulador, quer o regulado, e também, dado que fazemos audições, ouvir o Governo. Quer dizer, se começamos a rejeitar audições porque há parecer escritos de entidades, bem, o melhor é acabar de vez com audições e substituir tudo por parecer escritos e deixamos de ter necessidade de ouvir quem quer que seja. Portanto, acho que não há aqui nenhuma urgência, temos de ter perfeitamente para ouvir e para fazer o trabalho adequado na socialidade.
Bom, senhores deputados, nós neste momento não quero... Uma forma de apelar a um consenso é lembrar que neste momento não há quórum, não é? Isto é, se houver consenso, poderemos passar ao ponto seguinte. Não havendo consenso, teremos de deixar esta matéria para um outro momento. Mas, de facto, enfim, não sei, não quero estar... Enfim, os senhores deputados, a comissão... Sr. Deputado Paulo Sá.
Só para dizer, Sr. Presidente, que, da nossa parte, há concordância com a audição das três entidades, de seguro, o regulador regulados e o governo.
Regulador regulado e autor.
E autor. Portanto, não há nenhuma objeção da nossa parte à realização destas três audições.
Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Sr. Presidente, eu pedi a suspensão, digamos, da discussão deste...
Muito bem, está adiado para um outro momento.
Sim.
Então passamos ao ponto seguinte. O ponto seguinte é um requerimento do... E vamos seguir esta metodologia, se havendo consenso as questões vão se resolvendo, não havendo, questão todas, bem. Então, a generalidade das bancadas, tentando aproveitar este momento até me dar a indicação da presença do Sr. Governador. Ponto seguinte. É uma audição que foi proposta pelo PSD e pelo CDS sobre matéria de modernização, simplificação e desburocratização administrativa. A proposta reuniu consenso, esta matéria já discutimos, portanto não vamos no fundo reabrir a discussão. A ideia será ouvir o Sr. Secretário de Estado da Modernização Administrativa. Ficou aberta à possibilidade de serem propostas outras audições. Acho que foi por isso que foi pedido o adiamento no fundo, de fechar este programa. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Só da nossa parte concretizar que O requerimento não é no sentido de ouvir exatamente o seu secretário de Estado, é de ouvir o Governo. Portanto,
o governo? Mas governo houve essa referência ao secretário. Pode ser o seu ministro. A dúvida, normalmente, quando se coloca aqui, é se é o ministro que tem tutela sobre estas matérias.
Sim, a questão é colocar, portanto, o requerimento, inclusive, diz que é a audição do Governo, portanto, e neste caso, portanto, nós pretendemos é manter a abertura desta possibilidade do Governo se fazer representar por quem considerar que melhor responde às questões que possam ser colocadas.
Sr. Deputado Paulo Sá, que tinha, recordo-me, foi o responsável por um pedido de adiamento para melhor consideração do âmbito das audições. Tem algo a acrescentar?
Eu pedi na altura esse adiamento e não temos nada a opor a esta audição.
Portanto, trataremos de agendar a audição do Governo sobre esta matéria. E o Governo, bom, enfim, o Sr. Secretário de Estado, necessariamente, se o Governo entender fazer-se representar por outros membros do Governo, enfim, é um direito, não é? Vamos passar ao ponto seguinte. Apreciação do requerimento do PS, propondo que a UTAU, no âmbito, aprecie o impacto orçamental do artigo 6º, redação final, do projeto de lei 826-12, de modo a estimar o valor total dos benefícios atribuídos ao novo banco. Sr. Deputado João Galamba, para apresentar o requerimento.
Sim, obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que ele é bastante claro. Tivemos aqui um longo debate entre o Governo e os deputados, e houve várias perguntas. Penso até que o deputado Paulo Sá fez o pleno e em todas as rondas repetiu a pergunta sobre de que montante de benefícios fiscais estávamos a falar em relação a este projeto de lei. E o Governo disse sempre que não tinha os dados, que não tinha os dados, ou não respondia, ou não tinha os dados. E, portanto, para resolver o diferendo e para sabermos exatamente de que montante é que estamos a falar, e dado que isto tem a ver diretamente com as competências da UTAU, ao contrário de propostas feitas há bem pouco tempo nesta Comissão, isto, de facto, está diretamente relacionado com as competências da UTAU, nós propomos para acabar de vez com a polémica, que seja o tal a explicar muito bem qual é o impacto em termos de benefícios fiscais desta isenção concedida pelo Governo.
Bom, está em discussão. Está apresentado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Está em discussão, Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Presidente. Conforme tinha sido discutido e tínhamos iniciado a debate em relação a estas questões, portanto, da nossa parte, parece-nos que o requerimento do Partido Socialista labra toda uma série de equívocos que nós não acompanhamos, portanto, e por isso não faz sentido para nós, portanto, estar a colocar de uma forma excepcional a questão do novo banco. Portanto, aquilo que é a legislação tem N potenciais beneficiários de um qualquer benefício fiscal. Portanto, num caso em concreto, penso que até numa perspectiva de proteger o sigilo fiscal, portanto, acho que não faz qualquer sentido quando é feito o Estatuto dos Benefícios Fiscais, portanto, e aqui neste caso o artigo 60 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que concede às empresas em reestruturação empresarial os diferentes benefícios fiscais, portanto, não vamos estar a identificar cada uma das situações que existem, portanto, em termos de benefícios fiscais, portanto, parece-nos que não faz qualquer sentido estar a tomar aqui uma decisão e uma audição excepcional em relação a um caso em concreto desta natureza.
Sr. Deputado João Galamba.
Sr. Deputado, nós temos uma lei que foi feita excepcionalmente para um banco, como foi admitido pelo Governo. Esta lei não é uma lei geral e abstrata para empresas. Esta lei visou corrigir um lapso, que foi o esquecimento, a quando da resolução, de acautelar os efeitos fiscais dessa operação. E, portanto, sim, trata-se de um projeto de lei que está diretamente relacionado com uma operação. E dado que uma das perguntas foi sucessivamente feita é de qual é o valor de benefício fiscal que estamos a falar,
dado que foi perguntado vezes sem conta ao Governo, e o Governo nunca usou a justificação que o Sr. Deputado usou aqui. Eu não me lembro do Governo alguma vez ter dito, não, isto não é para o novo banco. Isto foi uma alteração feita especificamente para uma situação em concreto. Ó, Sr. Deputado, não me faça rir, está bem. Quer dizer, convém ter mínimos de seriedade. Esta lei foi, obviamente, para resolver um caso específico do novo banco. Se havia dúvidas, e esse caso específico envolve a criação de benefícios fiscais por alargamento, por analogia com a situação de fusões e reestruturações de empresas. E nós queremos saber, porque foi perguntado ao Governo e porque o Governo disse que não sabia e não tinha o número, nós queremos e temos o direito de saber esse benefício fiscal que é concedido por analogia ao novo banco, qual é o valor desse benefício fiscal. O Sr. Deputado está mesmo aqui a dizer que considera que este pedido e sabermos concretamente qual é o valor que está implicado num projeto de lei que foi aprovado neste Parlamento, que cabe diretamente nas competências de Utah. O Sr. Deputado está a querer dizer que nós não podemos saber esse valor por causa do sigilo fiscal. Ó, Sr. Deputado.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. O que me parece resultar desta intervenção do PSD é que o Governo e a maioria querem mesmo manter em segredo, esconder o montante do benefício fiscal atribuído ao novo banco. Tivemos a Ministra a recusar-se, durante as três rondas da última audição, a responder a esta questão, o Secretário de Estado a disparar ao lado, falava de tudo, mais alguma coisa, até que na terceira ronda afirmou não ter os dados disponíveis na altura para os prestar. E agora, quando se tem a oportunidade de esclarecer esse número, através de uma análise, de um estudo ou tal, a maioria diz que não quer apurar esse número, não quer saber, ou antes não quer deixar que se saiba qual é o benefício fiscal atribuído ao novo banco. E o argumento invocado de sigilo fiscal, desculpe, Sr. Deputado, mas não tem pés nem cabeça, porque sabemos que os benefícios fiscais atribuídos não são segredo. Aliás, a própria Autoridade Tributária Aduaneira publica, a posteriori, no seu portal, uma lista de todas as empresas, com o nome da empresa, o montante de subsídio atribuído ao abrigo de cada um dos artigos do Estatuto de Benefícios Fiscais ou da Lei, o montante total, só que publica posteriormente. E se quiser os dados relativamente a 2013, 2012, 2011, é aceder ao site do Autoridade Tributária, estão lá as empresas identificadas uma a uma qual o benefício fiscal que têm. Portanto, dizer que o sigilo fiscal nos impede de saber qual é o benefício fiscal atribuído ao novo banco, quer dizer, não tem pés nem cabeça, não tem pés nem cabeça, nem, não tem cobertura legal essa posição. Não há nada que impeça ou que permita manter em segredo o montante de benefícios fiscais atribuídos a empresas concretas. São públicos, são dados públicos. E, portanto, nós insistimos nesta questão, é importante saber qual é o benefício fiscal, até porque, penso que resultou mais ou menos claro da audição que o despacho emitido pelo Secretário de Estado de Assuntos Fiscais dizia apenas respeito a emolumentos, à linha C do número 1 do artigo 60 do Estatuto de Benefícios Fiscais, o número que se fala, mas sem confirmação, é de 85 milhões, mas há lá mais duas alíneas, a alínea A e a alínea B, que permitem isenções de imposto de selo e permitem isenções de IMT. O próprio artigo 145-AU do regime geral também permite essas isenções. O Governo foi questionado se já havia despacho ou iria haver despacho para abranger esses dois impostos, imposto de selo e IMT. Não houve resposta. Apresentamos o PCP, uma estimativa nossa, e dissemos como é que ela foi obtida, quais as hipóteses assumidas, que davam um total de 445 milhões de euros, mas não tivemos confirmação nem afirmação desse número por parte do Governo, e é preciso saber, no âmbito da medida de resolução aplicada em agosto do ano passado, qual é o total de benefícios fiscais atribuídos ao novo banco nestas três categorias, emolumentos, imposto de selo e IMT, o montante global. E é isso que se propõe no requerimento do PS, que se peça à Unidade Técnica de Apoio Orçamental, presta apoio a esta Comissão, que analise a legislação, obtenha os dados relevantes junto do Governo e que produza uma estimativa, um número concreto, de benefício fiscal já atribuído e a atribuir no âmbito deste processo. Portanto, parece-me que isto é normalíssimo e é incompreensível a atitude da maioria de tentar bloquear
o desvendar deste segredo de Estado, que é o benefício fiscal atribuído ao novo banco. Portanto, nós apoiamos o requerimento do PS para se atribuir esta tarefa ao tal e consideramos um escândalo que a maioria considera apenas sequer a possibilidade de não viabilizar este documento e manter em segredo este número.
Sra. Deputada Maria da Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que se o Governo e a maioria estão certos da operação que fizeram, então devem crer que o tal venha dar credibilidade e dar razão à maioria e ao PSD na operação que fizeram, garantir que não houve nenhum problema, clarificar qual foi o processo, qual foi o benefício fiscal. É tão simples quanto isto. Porque ao esconder e ao não crer que uma unidade independente, especializada neste tipo de operações, capaz de avaliar o impacto desta alteração da lei relativamente a benefícios fiscais, manter a ocultação deste valor, parece-me que não beneficia em nada, nem o Governo, nem a operação, nem o processo. Portanto, não vejo qual é o problema. Se o processo é transparente, se o processo é claro, se o processo foi bem feito, se não há nada a esconder, não vejo honestamente qual é o problema de haver um relatório da UTAU que possa vir analisar esse processo e, eventualmente, dar razão à maioria a dizer não há aqui problema nenhum, há um benefício fiscal que não teve nada de normal. A não aprovar, de facto, persistem as dúvidas, porque parece que afinal não são só os 35 milhões, quanto é que será? Porque é que não querem que se saiba qual é o valor? Qual é o problema de mais transparência? Qual é o problema de haver uma análise independente? Quem tem medo de uma análise independente, normalmente tem alguma coisa a esconder. Portanto, o melhor, até para a clarificação deste processo, do ponto de vista público, e para que o Parlamento possa ter conhecimento e possa avaliar também politicamente o processo, tendo conhecimento de qual foi o montante total de benefícios fiscais, porque ninguém nos consegue dizer esse valor. E nós devíamos ter direito a ele, tal como temos, como o Sr. Deputado Paulo Sá referiu, direito e acesso público a todos os benefícios fiscais concedidos a todas as empresas e bancos, não vejo qual é o problema em aprovar este relatório, porque não tem nada de mais. É um relatório independente sobre um benefício fiscal concedido a um banco na sequência de um processo de resolução. Não parece que haja aqui nada de extraordinário e acho até que protege, do ponto de vista do Governo e da maioria, protege o processo haver uma análise independente que, de alguma forma, clarifica e vem dizer que não há nada errado com o processo. Caso contrário, temos razões para ter dúvidas.
Sr. Deputado Carlos Silva.
Sr. Presidente, muito obrigado. A deputada Maria Naiveca acabou de dizer exatamente...
Mariana Mortágua, talvez.
Desculpe, eu há pouco ouvi Maria Naiveca, talvez também tenha enganado. Não leva mal. Não leva mal. Peço imensa desculpa. A deputada Mariana Mortágua acabou de dizer com clareza exatamente que não existe problema nenhum, e efetivamente não existe. Estamos perante uma situação que é produzir notícias e, nessa circunstância, invocando uma entidade que apoia esta Comissão, que apoia este Parlamento, que tem a sua credibilidade, invocando esta entidade, é mais uma notícia, naturalmente, que se produz no dia-a-dia daquilo que são a atividade parlamentar que alguns partidos políticos tendem a prosseguir, não dignificando nada esta atividade parlamentar. E nessas circunstâncias dizer exatamente o seguinte, já tenho repetido, mas infelizmente não tenho o grau de audição no espaço público que têm alguns deputados de partidos de oposição, trata-se de um processo claro, um processo que iguala tantos outros centenas de processos de fusão, incorporação, de reestruturação de empresas neste país e pela Europa fora. Processo esse que envolve naturalmente uma coisa que se dá o nome de benefício fiscal, que as pessoas também no espaço público tendem a confundir entre os benefícios fiscais que são concedidos a particulares e benefícios fiscais que são atribuídos a empresas, e que tudo isto dentro de uma moldura obscura que normalmente uma certa esquerda tem tendência a diabolizar, mas o que aqui temos presente é exatamente um processo de neutralidade fiscal e, portanto, é com toda a justiça que este processo de reestruturação, que não envolveu uma transação comercial, que não envolveu lucro para nenhuma das partes, de resto vai envolver, segundo dizem os senhores deputados todos da oposição, prejuízos. Esperemos que não. Nessa circunstância, traça-se um processo normal que poderá levar a que operações de mera transação entre uma entidade antiga e uma entidade nova sejam aliviados do pagamento de determinados montantes. O quanto os senhores sabem, não são os senhores que o denunciam, são os senhores que falam dele todos os dias, falam de 85 milhões. Não, não. A questão é a seguinte, esse processo está em curso, esse processo não está finalizado, é um processo que tenderá a ter um número final. Agora, é evidente que o Governo, nem se calhar ou tal, terá mecanismos, naturalmente avaliará impactos do ponto de vista macro, não avaliará o impacto, claro, de um determinado número. E nessa circunstância o Governo não se pode comprometer com um número que não tem ainda conhecimento dele do seu número final. Os senhores falam de 85 milhões, provavelmente andará próximo desse... Provavelmente andará próximo desse número. Mas dizer essencialmente isto, sejam 85, sejam 245, são situações a que eu já referi, que de resto suportei a minha intervenção por um parecer de alguém que é insuspeito do ponto de vista da sua ideologia, que se tratava exatamente do professor, do eminente jurista José Luís Saldanha e Sanches, que diz que esta operação é uma operação perfeitamente normal e justa, exatamente na atividade empresarial, quando estamos perante situações como esta, em que não envolve lucro, não envolve operações de transmissão de ativos, e nessa circunstância trata-se de uma... na prática, de uma mera passagem de uma sociedade A que se desfez para uma sociedade B nova, com uma mudança das ações que compõem a participação de capital social dessa mesma entidade que foi fundida ou que foi incorporada. Sr. Presidente, tem dito.
Bom, deputados, eu só não interrompo esta discussão, porque ela tem sentido e tem a ver com o tema da audição seguinte. Tem tudo a ver com a audição do Sr. Governador do Banco de Portugal. É só por isso, mas chama a atenção que o Sr. Governador, desde a hora para a qual nós o convidamos, desde as 10 horas, está aqui a poucos metros à espera do início da audição, sem querer coartar a palavra nenhum dos senhores deputados. Sr. Deputado João Galamba.
Sr. Deputado, ninguém está aqui a dizer se a operação é normal ou anormal, se é aceitável ou não aceitável. Estamos a dizer uma coisa muito simples. Isto é um projeto, lei, que tem consequências fiscais. O PSD e o CDS, ou o PSD não sei, enviaram propostas de alteração do Orçamento de Estado, do Bloco de Esquerda e do Bloco de Esquerda do PCP, para a UTAL calcular os seus impactos. A UTAL foi criada para isto, para, entre outras coisas, avaliar impactos de projetos de lei. Ora, nós estamos aqui a falar de um projeto de lei que tem impactos, na medida que, por analogia, estende o regime, os benefícios fiscais existentes para fusões, reestruturações, etc. Portanto, tem um impacto fiscal. Repare, eu não estou a fazer um juízo sobre se é legítimo dar esse benefício ou se é ilegítimo. Estou a dizer que tem um impacto. Tanto que tem um impacto que é dado o benefício fiscal. A neutralidade de que fala o Sr. Deputado é a neutralidade da operação em termos económicos, não é neutralidade fiscal para o Estado. Quando o Estado concede um benefício fiscal a operações de fusão, isso não é neutro do ponto de vista fiscal. O que se entende é que essa transação entre empresas é ela própria neutra e não deve ser alvo de tributação. Mas não é neutro para o Estado, porque o Estado, quando concebe o benefício, está a prescindir. Podemos discutir se legítimo ou ilegitimamente. Não estou a fazer um juízo sobre a operação, faz sentido ou não. Estou a dizer que ela tem um impacto em termos de benefícios fiscais. E eu... Se... Tem impacto em termos de receita. Pronto, porque é dado um benefício fiscal, portanto tem impacto em termos de receita fiscal para o Estado. E a única coisa que nós queremos é saber qual é esse impacto. E depois de saber esse impacto, podemos defender, ser a favor, ser contra. Agora, faz parte das atribuições da UTAL, que não há nenhuma interpretação criativa sobre o mandato da UTAL. Isto é mesmo o mandato da UTAL, que é avaliar o impacto orçamental de determinados projetos de lei. Isto é um projeto de lei, tem um impacto orçamental, cabe dentro do mandato da UTAL e nós fizemos um requerimento para que ele seja avaliado. Isto parece-me transparente. E isto não tem nada a ver... Eu posso concordar ou discordar de tudo o que o Sr. Deputado disse agora, mas há uma coisa que eu não aceito. É dizer que isto não deve ser avaliado pela UTAL. Porque se isto não deve ser avaliado pela UTAL, então nada deve ser avaliado pela UTAL.
Sr. Deputado Mariana Mortágua.
Desculpa, Sr. Presidente. Eu estava só a confirmar se era verdade aquela informação que eu tinha conhecido do PSD a pedir que a UTAL avaliasse o programa eleitoral do PS. Por falar em instrumentalização da UTAL, parece-me um facto relativamente caricato. Provavelmente não me cabia a mim lembrar este facto. De qualquer forma, eu só queria clarificar um... Uma questão técnica, que é, esta não é uma operação de fusão por um simples facto. A sociedade há...
Senhores deputados, eu gostaria que ouvíssemos, temos pelo menos dois deputados... Senhores deputados, nós temos deputados, duas senhoras deputadas, no caso, que pediram a palavra, que eu gostaria de ouvir, e volto a chamar a atenção, temos o Sr. Governador do Banco de Portugal à nossa espera. Queira prosseguir, Sra. Deputada Marina Mortágua.
Não, era apenas uma nota técnica, Sr. Presidente, é que foi aqui dito que esta fusão é uma fusão normal, a sociedade A desfaz-se e passa as ações, titularidade das ações para a sociedade B. O único problema neste raciocínio é que a sociedade A não se desfez, o BES ainda existe. E é pelo facto do BES ainda existir que esta não é uma operação de fusão normal. E é por isso que o Centro de Estudos Fiscais deu um parecer negativo à transmissão de um conjunto de benefícios de uma entidade para outra entidade, e é isso que justifica a criação de um novo, de uma nova lei ou de uma alteração à lei que permita haver um conjunto de benefícios fiscais atribuídos ao novo banco num processo de reestruturação que não é um processo de reestruturação normal e habitual. Dito isto, há uma nova lei, há uma UTAU, não faz nenhum sentido que a nova lei e o impacto não seja analisado pela UTAU.
Senhora deputada Vera Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós estamos aqui claramente perante uma circunstância em que o Partido Socialista arranjou forma de prolongar uma discussão que teve lugar na semana passada e onde cabalmente foram prestados os esclarecimentos que havia a esclarecer. Importa deixar claro que relativamente a esta matéria não se fez nenhuma ilegalidade, não temos nada a esconder, não temos nada a ocultar, porque de facto não há nenhuma exceção relativamente àquilo que ficou disposto no regime que aprovámos a semana passada relativamente ao novo banco. Nós percebemos o entusiasmo e o interesse mediático de explorar esta questão, mas é bom deixar claro que quando falamos de benefícios fiscais nesta matéria não estamos a falar nem nenhum regime de privilégio, nem nenhum regime de exceção. E que nesta, como noutras matérias, os benefícios fiscais que são atribuídos têm como pressuposto uma contrapartida que tem um valor e que tem um peso maior, nomeadamente naquilo que diz respeito ao seu impacto económico e aos efeitos transversais e colaterais que daí podem derivar. E, portanto, não temos dúvidas nenhumas, por um lado, de que, obviamente, não havendo nenhuma ilegalidade, não há nada a esconder, mas que também a autoridade tributária, na atribuição dos benefícios fiscais nesta como noutras matérias, pauta-se por um comportamento de absoluta independência. Portanto, utilizar o critério da UTAU como introduzindo aqui uma independência que não se consegue de outra maneira, parece-nos um argumento manifestamente inaceitável e redundante.
Bom, senhores deputados, nós temos uma matéria que é uma matéria de análise de impacto de processo legislativo. Temos um processo legislativo que não está concluído, está aliás hoje na nossa agenda, sobre o qual há todo um debate travado, quer sobre a substância, quer sobre a forma. O que está em causa aqui é um debate legítimo sobre a existência de uma análise de impacto sobre a matéria que é da estrita competência do Parlamento, tratando-se ainda mais, e considero aqui legítimo considerar que é no quadro parlamentar que os esclarecimentos devem ser obtidos, dado que se trata de uma iniciativa legislativa, não do Governo, convém lembrá-lo, mas sim de dois grupos parlamentares. E, portanto, é também nesse quadro que esta matéria deve ser considerada. Bom, não tenho mais pedidos de palavra, vamos colocar à votação o requerimento do Partido Socialista. Vamos então votar o requerimento do Partido Socialista. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitado, teve o voto a favor do PS, do PCP e do Bloco, voto contra do PSD e do CDS. Vamos interromper os trabalhos, aliás, com quase, enfim, 20 minutos relativamente à hora prevista para ouvirmos de imediato o Sr. Governador. Okay.